Senador Waldir Raup, eu vou falar amanhã sobre o nosso trabalho com o autismo. Vou só lembrar aqui rapidamente, uma preliminar. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em criança, o autismo é mais comum que o câncer, que a AIDS e que a própria diabetes. No mundo, a ONU estima que existem mais de 70 milhões de pessoas com autismo. O azul é considerado a cor do autismo. E eles pedem aqui, eu tenho trabalhado muito com eles no longo desses anos, e está aqui um pequeno cartaz que eles me mandaram, onde eles dizem: o azul é considerado a cor do autismo. Vista azul, ilumine algo de azul no dia 2 de abril. Eu quero, senador Waldir Raup, dizer que quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, há 2 anos atrás, agora eu voltei a presidir, nós realizamos audiências com os autistas e foram momentos inesquecíveis, pela força, a fibra dos familiares, das lideranças e daqueles homens e mulheres e crianças, enfim, que possuem o autismo, que eu estou falando de forma muito delicada, não quero nem falar que é uma doença, que tem uma deficiência e que o nome é autismo. E vou me permitir, agora já que são 20h44, dizer para Vossa Excelência que recebi essa carta muito linda da senhora Berenice Piana de Piana, diretora administrativa do ADEF, que é a entidade dos autistas. Diz ela: senhor senador, tive a oportunidade de assistir hoje seu pronunciamento na TV Senado, onde relatava sua emoção sobre a luta dos aposentados, inclusive quando esteve aqui no Rio, na Avenida Rio Branco. Fiquei realmente emocionado, pois passo naquela avenida toda semana e acompanho a sua trajetória como político. Fico feliz sabendo que temos no Senado senadores que têm essa cara do povo, que se emociona com o povo e vai para o meio dele sem preconceito e nenhuma reserva. É porque senadores assim não esquecem as suas origens. Isso é muito importante, meu senador. Mas eu diz ela: aqui estou agora na qualidade de representante dos autistas, dos seus familiares. Dessa vez quero lhe pedir que volte ao Rio de Janeiro. Desta vez para subir conosco o Corcovado, estar junto ao Cristo Redentor no dia 1º de abril, onde vamos celebrar um momento único, primeiro na história desse país. Vamos iluminar o Cristo Redentor de azul, ao cair da tarde, às 18 horas, em homenagem aos autistas de todo o país, rogando a Deus misericórdia para os excluídos de tratamento, de educação, de lazer, de vida social. Queremos, senador, que esteja conosco, levantando essa bandeira, falando por nós e recebendo nossa homenagem pelo que já tem feito em prol do autista brasileiro. A luta é grande. Só foi dado o primeiro passo. Não podemos recuar. Nesse dia, senador, em outros locais importantes de todo o país e do mundo, nós vamos iluminar de azul, como já relatei em um outro documento que lhe mandei. Esta é uma justa homenagem aos autistas. Solicitamos também que Vossa Excelência interceda para que haja iluminação do prédio do Senado de azul nesse dia. Esperamos que compreenda a importância tanto do azul nesse dia como da sua presença aqui no Rio de Janeiro. Lembro, Vossa Excelência, que naquela audiência histórica, no dia 24 de novembro de 2009, nossa voz passou a ser a sua voz em Brasília e em todo o país. Os vídeos dos seus pronunciamentos sobre autismo estão na página de todos os companheiros pelo Brasil afora. Por todas as razões que temos para crer que essa luta é uma luta séria, de políticos sérios, e vocês aí no Senado têm mostrado isso, essa é uma luta do povo. Nós o esperamos. O Cristo Redentor abraça os autistas nesse dia. Nós o esperamos, com respeito e admiração de sempre.
Senador Paim, uma parte?
Pois não, vou passar a Vossa Excelência e vou complementar antes, dizendo que, com alegria, eu recebi do presidente Sarney o seguinte documento. nos termos da solicitação contida no ofício 013 de 2011, CDH, datada 16 de 3 de 2011, copa anexa ao senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, solicito a Vossa Senhoria que autorize a iluminação do Palácio do Congresso Nacional na cor azul, no dia 2 de abril, próximo vindouro, a partir das 18 horas, como contribuição ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Atenciosamente, José Sarney, que encaminhou para a Superintendência do Distrito Federal, que já deu o retorno aqui no outro documento, dizendo que a Superintendência do IPHN, Distrito Federal, respondendo o seguinte: Excelentíssimo senhor José Sarney, do Senado Federal, sobre o assunto em epígrafe, informo que autorizo a eliminação do Palácio do Congresso na cor azul no próximo dia 2 de abril. Então, eu aproveitei da parte da Vossa Excelência, de que o Congresso vai estar iluminado a pedido dos autistas na cor azul. Parabéns ao DF, parabéns ao presidente Sarney, que de pronto atendeu esse pedido dos autistas.
Parabéns a Vossa Excelência também, senador Paim, por essa luta tão bonita, na qual eu quero me associar com Vossa Excelência. Nós, brasileiros, ainda temos uma dívida com os autistas. Nós ainda não investimos os recursos necessários à pesquisa, ao tratamento, ao apoio às famílias, às escolas que tratam deles. Se nós olharmos na internet, nos Estados Unidos, nós vamos ver que hoje meninos que eram autistas antes estão com uma vida normal.
Muito bem.
E isso nos empolga e acho que a luta de Vossa Excelência merece o aplauso de nós todos. Então, gostaria de aqui me solidarizar com Vossa Excelência nessa luta e me colocar à sua disposição para o que for necessário.
Muito obrigado, senador Crivella. Eu agradeço a sua parte. Com certeza estaremos juntos. Vossa Excelência faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Estava lá no dia que nós encaminhamos esse requerimento e eu tenho certeza que dará todo o apoio a esse movimento no Brasil e no mundo. Porque esse dia 2 de abril é um movimento internacional onde os diversos prédios do mundo estarão iluminados da cor azul. Senhor presidente, eu ainda vou fazer só esse pequeno pronunciamento para permitir que os outros vereadores possam usar a palavra, mas eu não tenho como não falar, senhor presidente. Primeiro, dizer que eu fiquei feliz. Eu confesso que hoje de manhã, naquela sessão histórica aqui, dos 20 anos do Mercosul, eu estava um pouco indignado, que faz mais de 3 meses que o Mercosul não reúne, porque nós não chegávamos no entendimento, Câmara e Senado, para votar um projeto de resolução que, de uma vez por todas, é decida da nossa participação no Mercosul. Felizmente, o senador Romero de Calcei contribuiu, a Câmara e o Senado se entenderam, já uma decisão das duas mesas, e na primeira sessão agora do Congresso, nós vamos aprovar o projeto de resolução que vai permitir que a gente indique, então, os senadores e deputados que vão continuar participando do Mercosul até a votação definitiva, que acredito eu que vão ser junto com as eleições de municipal de 2012. Mas eu quero aqui falar um pouquinho ainda do Mercosul, e é o único planejamento que farei nessa noite. Aproveito o momento que o Senado Federal realiza uma sessão tão importante para celebrar os 20 anos do Mercosul, e aqui da tribuna quero abordar uma situação que está deixando os exportadores de calçado e de máquinas agrícolas muito, muito preocupados. Recebi nota oficial da Associação Brasileira da Indústria de Calçados e Abicalçados, informando sobre os sucessivos atrasos na liberação das licenças não automáticas de importação de calçados, não por falha do Brasil, por parte da Argentina. Desde o início do mês de março, a entidade passou a receber relatos de que a situação está se agravando, segundo o levantamento da entidade. 19 empresas estão sendo afetadas por essa situação e, até o momento, 865 mil pares ainda sem liberação de documentação que para permitir a entrada do produto no país vizinho. Em 2010, o Brasil exportou 14 milhões de pares para a Argentina, no valor de 167,3 milhões de dólares. Uma das empresas que tem carga à espera de liberação em seus depósitos é a West Coast de Ivoti, no Rio Grande do Sul. O gerente de exportação me ligou e me disse o Jair Smith, que neste momento 10% da produção voltada para a Argentina espera a licença há 90 dias, 36%, espera a 70 dias e 14% a 60 dias. O próximo máximo para a liberação, conforme a OMC, que foi acordado com o governo argentino, é de 60 dias. E, no entanto, os atrasos chegam a mais de 120 dias, quase que um boicote por parte da Argentina em matéria da nossa produção. Para diminuir a situação, minimizar, a Bicalçado vinha conversando diretamente com o governo argentino. Acontece que, nos últimos tempos, o governo argentino nem sequer responde aos contatos. A Bicalçado informa que foram registradas perdas consideráveis por parte dos fabricantes e, caso a situação não seja resolvida com urgência, toda a temporada estará em risco, com sérios danos às marcas e aos investimentos feitos pelo setor no país vizinho. Quero dizer também que não é só calçados. Na mesma situação está o setor de máquinas agrícolas. Pelo menos 1.200 máquinas estão retidas em depósitos e pátios de empresas brasileiras à espera da tal de licença de importação que a Argentina não concede. O levantamento dos volumes retidos foi feito pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Autônomos, a Infávia. Em 17 de fevereiro, a Argentina aumentou a lista de produtos que precisam de licença não automática para a importação, de 400 para 600 itens, alegando necessidade de proteger a indústria local, ou seja, lá da Argentina. Os contratos já feitos e emperrados pela burocracia da Argentina correspondem hoje a mais de 150 milhões de dólares. O Brasil envia 7 mil tratores e 1.500 coletadeiras por ano. E, com esse volume, detém 80% do mercado. Detém pela capacidade do empresariado nacional. Agora, não podem eles boicotarem o coisa que a gente não está fazendo aqui. Eu conversei com alguns espaços de governo, não falarei aqui para não criar nenhum melindre diplomático, mas, se continuar assim, vai ter que haver reação também de parte do Brasil. Não estou falando aqui oficialmente por ninguém, mas sei que o caminho será esse se o quadro continuar dessa forma. A fatia é significativa para o fabricante nacional, que corresponde a 30% de tudo que eles vendem para o exterior e 5% de tudo que produzem. Então, aqui, tem aqui agora as palavras do vice-presidente da Infávia. Diz ele, senhor Milton Rego, é legítimo que um governo queira desenvolver sua indústria. O que não é legítimo é rasgar o acordo automotivo do Mercosul, que não prevê as tais de licenças não automáticas. As licenças são automáticas. Então, respeitosamente, eu faço um apelo ao governo da Argentina, o Brasil está fazendo a sua parte para que esse quadro não continue. O governo brasileiro está fazendo contato quase diariamente para mudar esse quadro. Os setores de calçado e máquinas agrícolas são fortes geradores de emprego e de renda. E, portanto, acordo é acordo. Não podemos concordar com essa situação. A criação de medidas protecionistas de forma unilateral, como essa que a Argentina está realizando, deverá ser levado à OMC, ou seja, à Organização Mundial do Comércio. O Mercosul é um processo de integração econômica de livre circulação de bens, serviços, trabalhos e capital. Não podemos admitir essas atitudes dentro do bloco, sob pena de submeter o país dissidente às sanções previstas no mercado internacional. O governo brasileiro está agindo e vai agir com rigor em relação a essa questão como forma de manter a estabilidade das relações comerciais e fortalecer o Mercosul. Eu me inscrevi agora pelo bloco e fui contemplado, eu estarei no Mercosul. E eu não quero que o Mercosul vire um espaço de briga permanente, porque um ou outro país não está cumprindo aquilo que é acordado, ou seja, que é fruto da própria existência do Mercosul. Era isso. Faço esse registro nesses 20 anos, não gostaria de fazer dessa forma, mas eu fiz porque entendo que a Argentina não pode continuar agindo assim. Acordo dentro do Mercosul tem que ser cumprido, o Brasil está fazendo a sua parte. Obrigado, presidente.